E vamos falar mais uma vez de como a quiropraxia pode auxiliar, né, Marcelo, em problemas que por vezes são irreversíveis, mas a quiropraxia está aí para nos ajudar a impedir que haja avanços, por exemplo, no assunto de hoje, que é a escoliose, né? Bem-vindo, boa tarde.
Bom dia, Camila, bom dia aos ouvintes, nesse quinta-feira de chuva aí, né?
Chuva e temperatura de 18 graus agora.
A gente acaba se encolhendo, daí.
Então, verdade.
Riscos de queda.
É verdade, né? Verdade. É, fica molhado, mais isso. Escorregadio.
Daí, então, falando sobre a escoliose, no caso, então, né? Daí, o que eu faço lá no consultório? Normalmente, inicio com uma avaliação, né?
Mas vamos tentar explicar, desculpa te interromper, mas é porque eu também tenho essa dúvida, né? Te falei antes. Escoliose... O que que é?
Isso, daí tem, tem curvaturas normais da coluna, né?
Isso.
Isso, tem na cervical e na lombar tem a lordose, que seria uma curvatura que nem um C de casa, né?
Como se fosse uma colher.
Isso, e na torácica daí é ao contrário, uma colher invertida. E daí ela tem alguns graus normais que a gente trabalha ali. Normalmente, com a idade, a gente tem perca dessas curvaturas. A coluna fica meia reta. E aí a pessoa reclama de rigidez. Então, esse é um caso que todas as pessoas acabam tendo alguma evolução. Aí vem a questão da escoliose. A escoliose é aquela questão que tu olha para a pessoa e ela tá com um ombro bem mais alto que o outro. O quadril parece que tá um mais alto que o outro.
A coluna em forma de S.
Isso. Daí, normalmente a pessoa vem aqui, eu comecei a perceber que a minha calça de um lado tem que fazer a barra e o outro lado não.
Ali.
Tipo, pessoas acima de 20 anos que não fizeram uma avaliação, né? Aí foi na academia ou foi no Pilates e a professora falou que eu tô torta. Daí, então, essa é um tipo de escoliose, que é uma escoliose funcional. A pessoa percebeu depois do 20, quando adulta, percebeu que tem essa diferença. O sutiã acaba tendo dificuldade de manter ele alinhado, né? A pessoa reclama, eu percebo que o meu sutiã está sempre girado. Que daí acaba tendo uma rotação do tronco também. Esse é um caso bem típico, que eu consigo ajudar bastante. E aqui é mais funcional. Daí, então, a pessoa tem uns vícios posturais, né? O jeito que senta, o jeito que caminha, a atividade física que faz. Aí vem a questão que você estava falando antes, né? Que tem nas meninas, principalmente, que da puberdade, a primeira menstruação, daí os pais que estão nos ouvindo, né, ou até a pessoa que tiver a primeira menstruação ou a segunda ali, tem uma incidência maior de escoliose nessa fase disso. De idade. E que daí as pessoas começam a procurar mais. Aí tem casos que eu consigo ajudar, casos que não.
Casos mais simples,
isso,
né?
Isso. Daí, então, assim, normalmente você pede um exame, um raio-x ou uma ressonância, né? Aí vai depender do caso, se a pessoa tem dor ou não, né? E daí, então, a partir daí a gente decide o tratamento, né? No caso, se ela tiver acima de 30 graus, a curvatura, daí não é caso cirúrgico normalmente, né? Daí, mas aí sempre dá para tentar fazer algum tratamento antes para ver se o corpo estabiliza. Porque como a pessoa é mais nova, está ainda crescendo. Então, se for fazer uma cirurgia ali com 12, 14, 15 anos, tem bastante sofrimento. Mas, né, aí tem o caso de pode estar afetando os órgãos, né, coração, pulmão. Daí tem casos que tem que fazer a cirurgia porque isso pode afetar os órgãos do corpo ali e afetar o desenvolvimento. Mas tem casos que daí a gente consegue estabilizar. Daí acaba usando colete e acaba fazendo academia, a reeducação posturais. Daí eu junto com a fisioterapia, junto com a academia, a gente vai conseguir ajudar para essa pessoa vir com mais qualidade de vida.
Certo. Mas aí que tipo de intervenção se faz, assim?
Isso. Daí, então, eu consigo trabalhar em cima das curvas, né? Então, aquilo para que você faz os ajustes, que nem vamos dizer assim, olhando assim visualmente para uma pessoa leiga, tá fazendo tudo igual, né?
Tá.
Mas aí eu consigo trabalhar em cima da curvatura maior para ajudar a diminuir essa curvatura. Porque a vértebra ali na coluna, ela pode estar... Normalmente ela tem cria uma curvatura e cria uma rotação grande. E daí com a musculação não consegue corrigir essa rotação da vértebra. E daí a gente consegue melhorar essa rotação da vértebra para ela ter uma amplitude de movimento melhor. Para ela conseguir executar os exercícios melhor. Aí se a pessoa não fizer nada, como o osso ali está em desenvolvimento, ele pode ter um acunhamento. Tipo, um lado está mais alto que o outro. Então, tipo, for olhar a vértebra de frente, ela tem as duas paredes iguais. não sei se eu vou conseguir explicar aqui, né? Mas no caso, um lado pode ter uma diminuição na altura.
Sim.
E daí, então, essa escoliose vai ficar permanente e daí não tem mais o que fazer.
Cria
então,
uma assimetria da
isso.
Vértebra.
Daí, o que o corpo vai tentar se ajustar é que nem um pilar torto, vamos dizer. Ou um galho de uma árvore torta, assim. Daí, depois que amadureceu o osso, não se corrige mais.
É irreversível.
Isso. Daí, então, a gente consegue. Alguns casos, como é genético, aí vai começar a questionar a avó, alguém da família tem algum problema genético envolvido. E tem a questão que eu estava conversando hormonal ali, né? E daí eu sempre oriento daí também as mães ir no ginecologista de preferência para fazer os exames de hormonais ali, que às vezes aparece alguma alteração hormonal junto ali para buscar, né? Que normalmente a pessoa está menstruando, tá tudo bem, né? Mas aí daqui a pouco tem que buscar que tenha outras alterações aí junto, químicas, que está ajudando. Então tem que regular tudo junto. Não é só o exercício, tem essa questão hormonal para corrigir junto nas meninas. Nos meninos aí não é diferente, né? Então, tipo, daí você tem que ver o grau da curvatura,
mas
daí
a incidência
exercício.
Também é maior em meninos quando nessa idade.
Não, daí, então
né?
Ali já é mais normalmente já vem de mais de bebê, daí então alguma coisa assim, curvaturas maiores.
Certo.
Curvaturas menores normalmente daí é postural. Daí então entra ou excesso de exercício ou pouco exercício, ou a pessoa era mais gordinha quando era mais jovem, depois emagreceu bastante, que tem os estirões de crescimento. Daí tudo tem que avaliar, né? Por isso que eu tava falando de avaliação antes, para ver onde é que foi identificado, né?
Claro.
Que normalmente a pessoa, fui pra praia e vi que meu filho tava torto. Ou fui pra piscina e vi que ele tava caminhando com um quadril mais alto que o outro.
Essa observação dos pais é bem importante,
isso,
né?
Isso, daí então, daí eu já, toda, tem sempre casos que vêm no consultório, daí a gente vai ter que avaliar e ver qual que é a melhor estratégia para cada caso, né?
E o tempo, assim, o período, em que período a gente começa a ver um resultado
aí vai
positivo,
vai depender muito da estrutura da pessoa, né? Tipo, eu já peguei casos que a pessoa não fazia nada de atividade física, era bem sedentária. Daí, então, até o corpo acostumar com a musculação, com o exercício, a pessoa não vai ter um equilíbrio tão rápido. Aí depois que a pessoa começa a ganhar um pouquinho de massa muscular, começa a praticar mais esporte, daí aí tu vê visualmente tá bem melhor.
Mas então a quiropraxia, ela precisa estar associada
a outra? Sim, vai ter que
estar
associada a outra. Esses casos aí, normalmente, certo. Tem que estar associado. Porque a questão muscular, eu como quiropraxista não consigo ajudar. Não é, e o músculo precisa de atividade. Então a pessoa vai ter que procurar uma atividade física para ajudar. E daí isso normalmente vai estar com alguma alteração. A gente vai olhar junto, né? Tem uma rotação do pé, a pessoa caminha com o pé girando, ou tem uma deformidade do joelho, que daí também já está com um pouco de dor. Então a gente vai ter que entrar ou uma bicicleta, ou uma natação. Aí vai ter que ver o caso que a pessoa, em que estado está, para começar a corrigir e tentar ajudar. E daí, então, depois é um acompanhamento. Eu oriento a pessoa me procurar pelo menos até os 18 anos nas meninas e 20 anos nos meninos, que o corpo vai estar em crescimento aí, né? Tem as pessoas que dão um estirão, crescem rápido, mas depois ganham massa muscular. Então, tem que ir acompanhando. Daí, dá para fazer um trabalho bem espaçado, mas a pessoa está fazendo atividade física.
A quiropraxia, ela é, essencialmente, então, para os ossos, digamos assim, né?
Isso, eu vou melhorar amplitude de movimento,
tá.
Equilíbrio, postura, coordenação. Porque aí, eu já tive casos aí, não tendo escoliose, né? A pessoa, vou tentar fazer um agachamento e tô com dificuldade. Tipo, a pessoa perde o equilíbrio ou não consegue criar coordenação no movimento, sabe? Daí, a pessoa sente dor. Daí, então, a gente vai, não vai, o problema não é a dor, é a falha da coordenação, de executar o movimento. E a pessoa tem medo de fazer, porque tem medo de se machucar. Daí eu vou conseguir trabalhar para ela conseguir fazer a amplitude de movimento o mais correto possível, para ela não prejudicar, né? Que daí, se a pessoa tem lesão muscular, vai acabar parando a academia, e daí eu regride no tratamento, né? Que daí a pessoa fez um tempo a academia, estava bem, daí ou acaba abusando um pouquinho, dando mais carga, querendo acelerar o processo e se machucando, né? E essa falha muscular provavelmente é alguma falha de postura ou de falha de movimento, e aí a quiropraxia vai trabalhar para melhorar isso.
E quem, por exemplo, precisa se submeter a uma cirurgia, né? Tem escoliose,
isso.
Faz cirurgia. O tratamento pós-cirúrgico
isso.
Pode ser associado à quiropraxia?
Aí tem que ver qual é o grau, né? Quantas a que altura da haste foi colocado, né? Eu já tive casos daí, então, que a pessoa tinha fixado, né? Que seria artrodese em toda a torácica, né? Uhum. Tava toda parafusada. Daí eu conseguia mexer a cervical e os quadris. Era isso, porque ali na cirurgia não tem mais o que fazer. Entendi. Daí, então, tipo... E depois tem que acompanhar, que se a pessoa for mais jovem, vai ter que trocar essas hastes, porque como o corpo cresce, por isso que daí você tenta se estabilizar o máximo possível quando jovem, aí se tiver que fazer a cirurgia lá com 17, 18 anos, daí eu faço uma cirurgia só e pronto, né?
Mas é mais recomendável que seja depois desse período, né, do crescimento, isso, é isso, né?
Isso, e daí tem também questão de coletes, né? Daí tá a questão, o médico também vai orientar e colocar.
Alternativas que são
ajudar para estabilizar, né?
Certo.
Porque a tendência daí, se a pessoa não fizer nada, a escoliose é piorar, né?
Mas aí, se eu tô com uma dor muscular, eu vou sair um pouquinho da escoliose.
Isso agora, isso.
Se eu, digamos que eu sinto que é muscular, eu posso te procurar porque você vai associar o teu trabalho a não a musculatura, mas
isso.
Aí a pessoa constituição vem lá, óssea.
Que eu comentei, eu tô com dificuldade de levantar o braço, tô com dor no braço e tô com dificuldade de levantar. Uhum. Daí eu vou avaliar, ver se é o que tá acontecendo, é a escápula que não tá conseguindo fazer o movimento correto, é o ombro, é alguma alteração da cervical, porque o corpo...
Mas sempre... se tiver um músculo estirado...
Isso, daí então, aí eu pergunto, a minha pergunta que eu faço lá é por que o músculo machucou?
Uhum.
Entendeu? Aí, normalmente tem alguma falha associada, né? Porque Entendi. Daí o músculo não conseguiu, nas pontas do músculo tem os tendões ali, que tem um sistema que protege para o músculo não acontecer, não machucar.
Uhum.
E daí se esse sensor não funcionou direito, que é mais central, porque ele vai, tipo, é um desarme, tipo, que nem a chave de luz geral. Se der um curto, a chave cai. E aí a pessoa está fazendo exercício, o músculo devia ter esse sistema funcionando correto para dizer para o músculo que ele vai falhar e daí o músculo não funcionar. E aí normalmente essa alteração está ali na coluna. Então eu consigo mexendo ali na coluna para que o músculo recupere mais rápido para não ter uma nova lesão.
Entendi.
Porque daí normalmente a pessoa diz, eu estou lesionando sempre no mesmo lugar. A pessoa vem lá com a queixa, eu vou lá, faço tal exercício e machuco sempre o mesmo músculo. É porque aquele sistema que controla o músculo está com falha. Uhum. E esse controle está ali na coluna. Então é aquilo para que você vai mexer na coluna, para que esse sensor, tanto de força quanto de coordenação, que está nas extremidades, que seriam nos tendões, para que ele volte a funcionar Sim. corretamente.
Uhum.
E daí isso também vai acabar envolvendo a escoliose, né? Porque um lado a musculatura está mais forte, mais rígida, e o outro lado está mais flácido, mais fraca, né? Então a gente vai tentar trabalhar para que essa musculatura, mexendo na coluna...
Para responder
no músculo. Porque uhum. sempre, para mim, abrir e fechar os dedos, tem um músculo que faz contração e um que relaxa, que é agonista, antagonista, é um termo mais técnico, né? E daí um tem que soltar e um tem que puxar.
Uhum.
E daí se esse controle não está correto, vai ter falha muscular ou vai ter a pessoa contraindo, aí vai aumentar a escoliose.
Então, a escoliose, ela em 100% dos casos está associada à dor ou não?
Não, não, tem gente que vem lá sem dor nenhuma. Olha. Só daí, então, normalmente a pessoa vem lá...
Percebe pela postura.
Se sente mal, tipo, vai usar uma roupa mais apertada... E daí percebe nas meninas um seio maior que o outro, uhum. um ombro mais alto. Nos meninos, um ombro mais alto que o outro.
Entendi.
A pessoa senta, não consegue sentar retinha, tá com dificuldade, reclama das calças. Tem que arrumar uma calça sempre. E aquela perna, vamos dizer que ela tá mais comprida, mas não é que ela tá mais comprida. É que o quadril está desalinhado.
Sim.
E daí a perna parece mais comprida. Mas Entendi. Na realidade, a perna tá no mesmo tamanho.
Tá torta,
o problema tá lá no quadril. Uhum. E daí quando vai fechar a cintura, o equilíbrio... Uhum. Não tá legal aí.
Uhum. Então, às vezes, você perceber que é uma escoliose, às vezes é só mesmo postural, olhar...
Isso, que daí tem a escoliose estrutural, né, que no raio-x vai aparecer, e tem uma escoliose funcional, que a pessoa executa o movimento errado. Então, o cérebro entendeu que para fazer tal movimento, ele tem que fazer entortando a coluna,
uhum.
fazendo um movimento errado, ou a cifose aumentada. Daí a gente consegue estimular na coluna para dizer lá para o cérebro que ele tem que corrigir essa falha para ele executar o movimento mais correto possível.
Entendi. Muito bem.
Isso.
Acho que esclarecedor, né, tudo isso, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode te procurar, redes sociais, é isso?
Isso, tem... Quiropraxia Forquesato no Instagram.
É Forquesato ou Forquesato?
Eu sou Forquesato.
Ah, eu falei errado, então. É Forquesato.
Isso,
eu
sou Forquesato.
Então me perdoa aí.
Não,
Marcelo Forquesato nas redes sociais também, nosso parceiro por aqui. Obrigada, Marcelo.
Obrigado.